O Redação PFC começa agora. Agora.
O Redação PFC 150 começa nesse dia 6 de abril de 2024. Já está quase no fim do ano, Marcos Bozzi. Tudo bom com você?
E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Redação PFC 150, um número simbólico, histórico de Redação PFC, porque é o 150º. É isso aí.
Números redondos nos interessam nesse que é o Dia Mundial da Atividade Física. Veja você, que interessante. Então, vá se mexer, vá correr. Se você vai correr alguma maratona amanhã, então talvez não. Talvez um trotezinho só para ativar. Enfim, também é início do ano fiscal no Reino Unido, devido a uma correção de 11 dias para 25 de março na adoção do calendário gregoriano em 1752. Também é dia do Tartan, um dia reservado à celebração dos escoceses nos Estados Unidos.
Achei que era pista, mas... Também achei que era... tudo a ver, né? Dia do Tartan. O Tartan merece, porque quem já correu numa pista de Tartan sabe como é bom. O Tartan merece ter um dia dele.
É dia da Mundial da Atividade Física. Se você estiver se movimentando, tiver uma pista de Tartan, vai nela aí, faz a homenagem toda e depois entrega seu imposto de renda, pronto. Fica tudo certinho com as datas de hoje. Agora vamos para os fatos. Os fatos históricos: em 46 a.C., Júlio César derrotou Cecílio Metelo Cipião e Catão, o jovem, na Batalha de Tarsus.
Que nome, hein? Nome do cara. Que nome, Metelo.
Não, vamos de novo. Cecílio Metelo Cipião e Catão, vírgula, o jovem.
Olha isso, rapaz do céu. Metelo Cipião e Catão, o jovem. Garoto, hein?
Ah, jovem consegue fazer isso mais fácil, né?
Ah, é.
Em 1199, Ricardo I da Inglaterra morreu de infecção após a remoção de uma flecha do seu ombro. Em 1200 era mais complicado essas coisas, né? Perdemos um rei por causa disso. Em 1830 foi fundada a Igreja Mórmon. Em 1869 o celulóide foi patenteado. E em 1896, em Atenas, celebrou-se a abertura dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, 1.500 anos após a proibição dos Jogos originais pelo imperador romano Teodósio I. Que baita desgraçado esse Teodósio, hein? Mas aí você vê também que os Jogos Olímpicos, quando iniciou, começavam em abril, no meio do nada ali.
Mas era em 1896 também, né? Não vai ser que não, porque precisava de transmissão de TV. Nem, não tinha.
Nem rádio, acho que tinha. Sei lá eu o que tinha nessa época. E em 1943 foi publicado o clássico livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. É assim que fala?
Não sei, mas aí eu vou perguntar para você agora, hein, Alfonso. Você leu O Pequeno Príncipe?
Não, eu só sei da frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
E eu só sei da figurinha que é ele, tipo, lá no, na luazinha, sei lá, um negócio assim, com uma florzinha. É a única coisa que eu sei também, eu não li também O Pequeno Príncipe.
É, O Pequeno Príncipe é aquela lenda, né? Todo mundo disse que leu, mas ninguém leu, na verdade. Só sabe as frases, só pegou as frases, os melhores momentos. Enfim, vamos para os atletas nascidos ou morridos nesse dia, ou pessoas famosas, né? Primeiro as pessoas famosas, depois os atletas. Rafael Sanzio, frequentemente referido apenas como Rafael, o que é muito comum, né? Você ser referido com seu primeiro nome, embora na Itália. Foi o mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento Italiano. Ele que deu nome a uma das tartarugas ninjas, né? Para quem não sabe, Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Era em homenagem aos renascentistas. E ele nasceu em 6 de abril de 1483 e morreu no mesmo dia, 6 de abril, só que em 1520. O cara morreu no dia do aniversário, a gente já falou que não pode isso. Não é bom que aconteça isso, mas enfim, né? Tá aí. Rafael morreu jovem, com 37 anos.
Ah, mas o Rafael era a pior da Tartaruga Ninja, né? É, quando a gente jogava.
Ah, era o mais sem graça.
É o do... Parece um garfinho que ele tem na mão lá, um tridente.
Puta, era o pior mesmo.
É, o das adagas, tipo, ele é o pior, ele era o pior. Você só conseguia lutar com os outros muito de perto. Ele era o pior, era o tartaruga ninja mais bosta, era o Rafael.
Puta, tadinho do Rafael. Nesse dia também nasceu o Anton Herman Gerhard Fokker, conhecido como holandês voador, um empresário dos Países Baixos, pioneiro da aviação. E também o James Dewey Watson, que nasceu lá em Chicago em 1928, não morreu ainda, hein? Olha, tá indo longe. Um biólogo molecular, geneticista e zoologista americano, um dos autores do modelo de dupla hélice para a estrutura da molécula de DNA. Atletas que nasceram, Marcos, aqui, ó. O Carl Gustav Wilhelm Staff nasceu lá em 6 de abril de 1881 e foi um praticante de cabo de guerra e atleta da Suécia. E por que que ele tá aqui? Porque em 1990... Ele fez parte da equipe mista formada por atletas dinamarqueses e suecos que ganhou a medalha de ouro do cabo de guerra. Então, em 1990, não tinha transmissão, não, mas tinha 1900. Cabo de guerra. 1900, não tinha transmissão, mas tinha cabo de guerra e misturava ainda dinamarquês e sueco na mesma equipe. Que zona, né? Wilbur Marvin Thompson nasceu lá em Frankfurt em 6 de abril de 1921. Foi um atleta e campeão olímpico norte-americano que ganhou no arremesso de peso as Olimpíadas. O Maurizio Damilani, italiano, é um marchador que foi campeão olímpico nos Jogos de Moscou em 1980. E o Giacotomi Christian Evila, nasceu em 6 de abril de 1980 e é um atleta finlandês especialista no salto em distância. Esse não ganhou nada, mas eu coloquei aqui para prestigiar, né? O cara está na Wikipédia, pelo menos, vai que foi ele que colocou, pelo menos está aqui.
E de todos é o único vivo dos atletas, eu estou falando.
Exato. Parabéns para ele, então, que está nos ouvindo certamente lá na Finlândia. E não se esqueça dos nossos cupons Maratona de Floripa, PFC10, Track and Field, PFC10, Foco Radical, PFC10 e Live Run XP, PFC15. Neste domingo acontece a 28ª Maratona de São Paulo, Marcos Buozzi. Fala aí alguns nomes de destaque que estarão na prova.
No masculino, vamos citar aqui os brasileiros, o Ederson Vilela, que já foi campeão na Maratona de Curitiba, o mineiro Renilson da Silva também, que já foi terceiro colocado na meia internacional de São Paulo, e o paulista Geilson Conceição são os principais nomes. Além disso, a gente vai ver de novo aí o Frank Caldeira, né? Quem se lembra dele, já foi campeão da São Silvestre, da Volta da Pampulha, entre outras provas, teve uma carreira aí bastante vitoriosa, está de volta aí às corridas, à maratona, e vai correr a maratona lá em São Paulo esse final de semana. Nos estrangeiros, a gente tem o queniano Vesso Cheboi, que a gente já falou várias provas aqui no Brasil que ele já ganhou, foi o segundo colocado ano passado nos 10K da tribuna. Vai ter também o Nicolas Kosgei, que ganhou a tribuna em 2019, e Moses Kibete, que foi vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Meia Maratona Internacional de Guarulhos do ano passado. Fechando aí os destaques internacionais, o etíope Gozaseyun, que já venceu a Meia Maratona de Nanjing, na China, em 2023. São esses daí os destaques no masculino na Maratona de São Paulo.
Já no feminino, as atrações são as kenianas Farida Chelangá, campeã da Maratona de Curitiba em 2023, Emily Chebet, vencedora da segunda Meia Maratona Internacional de Guarulhos, a boliviana Ellen Daniela Baltazar Medina, quarta colocada no campeonato de Maratona do Pan-Americano em Caracas, ano passado, na Venezuela, e a brasileira Renata Moreno dos Santos, que foi quarta colocada na maratona ano passado em São Paulo. E também nessa prova, Marcos, nós vamos ter o desafio Supra, que a Olímpicos está lançando, que é um desafio para os atletas de elite, né? Porque obviamente não ia dar para a gente. O atleta lá, o brasileiro, que se inscrever na ação, tem um formulário para isso, e tiver o melhor tempo de maratona no Brasil durante 2024, nas provas que fazem parte do regulamento, e usando o Corre Supra, vai ganhar R$25 mil no final do ano, tanto no masculino quanto no feminino. E aí, Marcos, as provas que eles colocaram são as 6 majors, que a gente sempre fala aqui no PFC, e uma de cada região que faltou: Brasília, Salvador e Manaus. Aí a minha pergunta que eu te faço é: você acha que os atletas vão tentar isso? Porque eu não sei se muito atleta vai estar com o Corre Supra, se eles vão pensar nisso, porque R$25 mil no fim do ano pode ser que ajude, né? Mas a pessoa tem que ter esse planejamento aí de tentar correr bem, não pode ter outra pessoa correndo, tem que usar o Corre Supra, tem várias regras a seguir, né? Não sei, você acha que vai ter gente tentando?
Ah, eu acho que vai, acho que sim. O cara, ele, às vezes, ele pode ali, como brasileiro, ele pode entrar numa prova assim, ah, beleza, não vou brigar pela prova em si, mas posso tentar brigar por esse melhor tempo entre os brasileiros, né? Então, sinceramente, acho que sim. Mas o que acho que acaba acontecendo é que vai ficar restrito aí por umas duas ou três provas, né? Porque é difícil a gente ver um cara fazer isso daí em Curitiba, ou em Manaus, Salvador, né? Provas, condições complicadas, seja de altimetria, seja de clima, acho que vai acabar ficando aí mais restrito para Rio, Porto Alegre, Floripa, acho que vai acabar saindo numa dessas daí, acho que são essas as mais propícias, mas vamos ver aí o que, que aparece aí no final do ano, a gente traz aí a notícia de quem ganhou o bônus da Olímpicos.
Exato, e daí para terminar a notícia de hoje da maratona, só lembrar que esse fim de semana é um fim de semana pródigo em provas pelo mundo, tem meia maratona em Praga, tem meia maratona em Madrid, tem a maratona de Paris, tem maratona de Daegu, tem a maratona de São Paulo. E pode ser que aconteça, não vamos garantir ainda, porque tem a questão do sono e do acordar, mas é muito provável que o PFC faça live da Maratona de Paris, porque vai passar no Sport TV, e talvez a gente faça também da Meia de Berlim, que faz parte da Super Halves, porque vai ter live stream, vai ter YouTube, né? Vai ter live no YouTube da prova da Meia Maratona de Berlim, e talvez a gente faça duas lives simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Então não perca, pode ser um negócio muito legal de você acompanhar aqui no Por Falar e Correr, e lembrando também que a Maratona de São Paulo vai passar no YouTube da ESCOM, então se você quiser acompanhar, você pode ver lá também. Essa não vai ter transmissão, porque eu devo estar ali no quilômetro 41 para ver o pessoal chegar, então não vou fazer live da maratona, eu vou tentar ir lá, porque eu estou a 3 quilômetros do Ibirapuera, então a ideia é lá ver a prova. Você vai fazer as lives comigo, Marcos?
Ah, daremos as possibilidades e os tempos de sono.
É isso aí, fique de olho. É provável que tenha, mas não vamos garantir, né? Mas fica de olho, se inscreve no canal que você vai ficar sabendo. Falando em maratonas no Brasil, essa não tá, né? Essa Olympus não colocou na lista, eu não sei porquê, né? A New Balance 42K Porto Alegre vai reunir alguns atletas de elite, como a gente já falou bastante aqui, né? Em busca de recorde e premiação. Então, Marcos, vai ter o Paulo Paula, vai ter o Justino, vai ter a Mirella Saturnino, que também é patrocinada pela New Balance, vai ter a Marley Willers, que já ganhou as provas. As inscrições já estão esgotadas e a grande questão que fica é, vamos continuar batendo nessa tecla. Você acha que alguém vai conseguir melhorar esse 2:11:19 do Vanderlei ou o 2:31:21 da queniana Rumokol Chepkanan?
Olha, assim, num dia muito inspirado do Paulo Paula, assim, nessa prova, né? Por esses nomes que a gente tá vendo, acho que seria a única possibilidade. 2:11:19 hoje no Brasil, a gente tem, é isso, quem? O Paulo Paula, que já fez, o Danielzinho, que não vai estar correndo essa prova, né? Não, nem corre aqui no Brasil, praticamente.
Ninguém fez daí.
É, então, acho muito. Aí no feminino, então, 2:31, infelizmente, a gente tá muito, mas muito longe disso. Acho difícil, mas fica aí, né, a possibilidade. Se o vencedor da prova quebrar essas marcas, são as melhores já estabelecidas aqui no Brasil, tem um bônus de R$100 mil pro atleta que conseguir fazer isso. Além disso, se for para um brasileiro, aí tem um prêmio extra de mais R$80 mil. Então, se um brasileiro quebra o recorde, recebe R$180 mil de bônus. O que, vamos falar a verdade, uma premiação aqui no Brasil é algo completamente... Vixe, isso é astronômico nesse valor. A gente não está acostumado a escutar nem perto disso como total da premiação da prova, né? Então, você imagina, quem sabe? Fica a torcida aí com o Paulo Paula aí, encerrar a carreira metendo R$180 mil no bolso. Por que não, né? É ou não é?
E ainda garante a vaga na Olimpíada, até se fizer alguma coisa muito, muito boa, né? Dá para fazer. Vamos ver só o clima, né? Se o clima ajudar, pode ser que aconteça alguma coisa. Falando em maratonas que a New Balance patrocina, a Maratona Nova York está com problema aí, Marcos. O pessoal viu que todo mundo estava ganhando dinheiro e estão querendo cobrar pedágio da ponte.
Pois é, lá a largada da prova que acontece lá na Verrazano Narrows Bridge, para quem está vindo lá de Staten Island, é a ponte que liga Staten Island ao Brooklyn. Ela fica interditada para a largada, obviamente. A parte de cima e a parte de baixo. Né? Tem corredores que vão por cima, corredores que vão por baixo, dependendo da onda e da cor da largada. São mais de 50 mil corredores no total. Só que isso acaba atrapalhando lá toda a parte do trânsito e a Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York está exigindo que a New York Roadrunners pague $750 mil pela perda de receita de pedágio durante o período que a ponte está fechada ao tráfego de veículos. É meio que uma compensação, vamos dizer assim, que a MTA, que é essa Metropolitan Transportation Authority, está pedindo aí para a New York Roadrunners como um jeito de pegar esse dinheiro uma vez que a ponte fica fechada, não passa carro, não tem faturamento do pedágio. E é claro, a gente sabe que, pô, $750 mil... Por maior que seja uma maratona que tenha patrocínios gigantescos e inscrições do mundo inteiro e tal, não sei o quê, é uma grana violenta, né? Então, vão seguindo as negociações. A organização da prova disse que o ano passado essa taxa foi de $150 mil. É um aumento aí de 5 vezes. Essa inflação tá hiperinflacionada isso aí, hein? Isso tá parecendo a Argentina. E, bom, de qualquer jeito, caso os dois não cheguem num acordo, a New York Roadrunners diz que pode ter que estender a duração da corrida para permitir que todos os corredores terminem, porque vai ter que reduzir o quanto eles vão interditar da ponte, e aí a largada vai ser mais longa ainda, vai demorar mais tempo para todo mundo largar, ou vai demorar mais tempo para todo mundo chegar. Então, eu lembro do ano passado, eu larguei na primeira onda, larguei coisa de, sei lá, acho que 8 e pouco, 9 horas no máximo, tinha gente que ia largar quase meio-dia, 11:45 ainda tava tendo largada. Então, você imagina com todas as pistas liberadas, você tem aí 3 horas praticamente de largadas, imagina se eles tiverem que restringir isso e voltar a ser como era antigamente, que só tinha um dos níveis da ponte liberado pra corrida. Meu Deus do céu, vai ter a galera largando 2:30 da tarde, coitado.
E a última vez que aconteceu isso foi 1988. E até o pessoal da New York Roadrunners falou, até com certa ironia aí dessa autoridade, falando sobre o custo de fechar a ponte, porque em novembro do ano passado eles celebraram, porque o metrô é super utilizado, né? Então eles ganham muitos passageiros no metrô. É uma coisa, eles estão tentando ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. No final, eu acho que eles vão se acertar. De alguma forma, vai. Nem que sobre 15, 20 dólares na inscrição a mais do ano que vem da maratona, sabe? Vai sobrar para alguém. Com alguma coisa vai acontecer.
É, diferente do metrô de outras cidades aí, a Nova York não te dá nada, nada, nada de graça. Londres, no dia da prova, você não paga. Berlim, é mais de um dia que você não paga. Se não me engano, é o final de semana inteiro. Você consegue ir para a prova lá do 5K de manhã no sábado, sem pagar o metrô também, se você tiver inscrito. A maratona também você não paga, no dia da maratona. Nova York, meu amigo, vixe, não tem choro nem vela, não. Passa o cartãozinho aí na entrada, senão a catraca não libera, não, meu parceiro.
É, então vamos acompanhar. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas também não nos interessa mais, né, Marco? Você já correu. E boa sorte aí para você que estará em Nova York esse ano. Apoiador canino da Maratona de Boston é homenageado com estátua. Agora saiu a estátua do Spencer, Marcos. A prefeitura não quis. Os organizadores lá pegaram, fizeram uma vaquinha e colocaram. $39 mil a estátua, hein? Mas ficou uma estátua bonita.
Você viu só? Finalmente, né? A gente trouxe a notícia aí, acho que foi no ano passado, né? Que a prefeitura lá daquela cidadezinha lá por onde a prova passava não aceitou, não permitiu a colocação da estátua. Mas agora, finalmente, eles conseguiram aí fazer a homenagem ao doguinho, ao Golden, que ficava ali em Ashland, apoiando os corredores. Ele que teve ali o seu lugar cativo durante 8 anos e acabou falecendo no comecinho de 2023, de câncer. As doações foram arrecadadas $39 mil, como você disse, para o projeto. As receitas extras, né, que não foram utilizadas na confecção, foram para uma fundação que cuida de cachorros e outros animais aí. Então, além de tudo, conseguiu arrecadar um dinheiro para cuidar de uns bichinhos. Então fica aí agora a estátua eternizando o Spencer, que é o companheiro canino dos corredores da Maratona de Boston.
Federação Queniana divulgou novamente os nomes da equipe olímpica, Marcos. E eles conseguiram divulgar de novo sem divulgar os três. Você lembra que primeiro eles divulgaram a lista de 10? Agora a lista foi reduzida a 6 mulheres e 5 homens, sendo que precisa de 3 de cada. Eles estão esperando, acho que acontecer Londres e Boston, para ver tipo, se o Quebec ganha, porque o Quebec nem está nessa lista. Então também já está errado. Enfim, eu não sei se eles sabem como é que é o negócio para divulgar uma lista, porque é a segunda vez que eles anunciam os atletas e a segunda vez que não tem nada definido.
É assim, eles não colocaram nem em ordem, né? Eles colocaram os nomes. Nada diz ali que também que os 3 primeiros são os titulares por enquanto. É isso, eles simplesmente soltaram os nomes. Acho que faz bem para os atletas ficarem nessa ansiedade, né? Acho que é ótimo para os atletas ficarem nessa apreensão. Mas de qualquer jeito, tá aí. Os femininos, os nomes que estão ainda na lista: Ruth Shepjentit, Brigitte Kosgei, Ellen Obiri, Rosemary Wandiru, Sharon Lokiri e Peri Jepchirchir. Assim, vou falar para você que é difícil realmente essa. Escolher. A lista é complicado pra caralho. No masculino, Eliud Kipchoge, Vicente Kipkemoi, Timothy Kiplagat, Benson Kipruto e Alexander Mutiso.
Tem aí dois bons só aí.
É isso que eu ia falar. Aí eu acho que faltou o Chebet. Ah, mas o tempo dele. Meu amigo, não importa. O cara desossou em Boston e em Nova York. Mais de uma vez em Boston. Esse cara tem que estar nessa lista.
É, vamos ver o que vai acontecer. Talvez na próxima lista a gente saiba de fato os 3 nomes, daí a gente traz pra vocês. Mas já deu uma filtrada, né? Antes eram 10, agora ficou 6 e 5. No último fim de semana aconteceu também o Mundial de Cross Country. E daí a gente vai trazer só aqui, Marcos. Só fala pra nós quem que ganhou, porque o pessoal continuou aí. O Jacob Kiplimo foi o campeão e a Beatriz Chebet. Então a gente não teve surpresas.
Exatamente, os favoritos levaram aí, Quênia vencendo no feminino e Uganda vencendo no masculino.
E é uma prova de 10 km, né? Então você vê que eles correm rápido no cross-country, mesmo com aquelas desgraças todas. Porque Plimo fez 28,09, a Chebet fez 31,05. O pessoal correu rápido aí, lá em Belgrado foi esse campeonato mundial de cross-country.
Não, olha, do primeiro ao décimo no masculino, tem menos de 30 segundos de diferença. A provinha é puxada, hein?
E foi uma disputa boa do Kiplimo com o Aregawi no final. O Kiplimo acabou abrindo e 3 segundos é bastante. Eu prestei muita atenção nisso, nesse mundial de cross-country que estava passando no Sport TV. 1 segundo é perto até, mas passou de 1 segundo, 2, 3 já é longe quando chega. Não tem chance de passar. Alisson dos Santos estreou com vitória na temporada de 2024. Onde é que ele venceu, Marcos?
Ele venceu lá em Florida Relays, na cidade de Gainesville, essa preparação que ele vem fazendo para os Jogos Olímpicos. Mas nesse caso não foi o 400 com barreira, né? Ele fez o 400 raso dessa vez. Ele fez a prova em 45.25.
Muito bom, Alisson aí se preparando para as Olimpíadas. Tomara que ele consiga chegar bem no topo, no auge lá para brigar pela medalha no 400 metros com barreiras. E vamos ver, né, se ele vai participar do 400, 400 misto, não sei. Mas o com barreira, com certeza, ele vai estar lá. FILA inaugura House of Racer em São Paulo, Marcos Boas. A partir de hoje, 6 de abril.
Pode ir lá no Parque Vila Lobos, lá em São Paulo, um dos parques mais icônicos, né? É lá. Eu vou. Vai lá conhecer. A instalação tem 144 metros quadrados e a ideia da FILA é apresentar os seus produtos, ter a possibilidade, inclusive, do pessoal experimentar. Entre, né, os modelos, você vai poder testar o Racer Carbon 2, o T2. O KR6, o Float Flux, além dos novos, né, do lançamento, o Float Max 2 Pro e o Float Max 2, que foram lançados agora, e já vai ter tudo lá, você pode ir lá testar. E é claro que no dia da abertura oficial vão ter presenças ilustres, não tô falando do Enio Augusto, não. Quem vai estar lá é o Laurindo Nunes, atleta patrocinado, Wagner Noronha, Amanda Oliveira e o Bruno Benlevinho. Então são esperados aí esses atletas patrocinados da FILA para a inauguração da House of Racer lá no Parque Vila Lobos.
Que era o que a Olímpicos fez em 2022, né?
É o que a Aces tem lá no Bruno Covas também.
Também. Né? É, eu acho legal que dá para testar. Se eu conseguir lá, eu vou, porque vai ficar até quando? Vai ficar até 11 de maio. Nada, vai dar para ir. Eu quero testar esses dois, o Float Max 2 Pro e o Float Max 2, que daí a gente já faz o Por Falar em Tênis. Eu faço um trote lá, eu já descubro como é que é o tênis. Já testo o Carbon 2, vou testar. Vamos ver se dá para testar tudo, como é que vai funcionar. Mas então é isso, se você estiver para São Paulo, no Vila Lobos, vai ter a House of Racer. Caiu um pedaço do percurso da Big Sur Marathon, Marcos Boas. Estão imitando o Rio de Janeiro lá, quando caiu a passarela, caiu um pedaço no oceano.
Pois é, pra quem não sabe, essa prova é uma prova bem tradicional lá nos Estados Unidos, inclusive tem muita gente que gosta de ir pra fazer Boston e depois fazer a Big Sur, que ela acontece, acaba acontecendo em seguida aí da Maratona de Boston. Esse ano vai ser no dia 28 de abril, mas acabou que o trecho lá, uma parte do percurso, lá na rodovia 1, perto da ponte Rock Creek, acabou caindo, desmoronou um pedaço ali e levou um pedaço da pista junto, então tá meio complicado aí, vamos estudar o que eles vão conseguir fazer, entre diversas opções, segundo eles, pra ver o que vai ser decidido com relação ao percurso da Big Sur Marathon. Então, ainda não existe uma definição, mas eles estão tentando ver qual que é a melhor opção, inclusive qual a opção de manter o percurso, porque caiu um pedaço dela, né? Então, talvez se for seguro ainda passar ali pelo que restou, fazer um isolamento e continuar com o percurso, eles vão averiguar aí e soltar nos próximos dias o que ficou decidido.
Eles vão soltar e o percurso já soltou um pouco, né, Marcos? Caiu ali. Mas pelas fotos não era nada absurdo também. Só, claro, tem que prezar pela segurança, às vezes passa muita gente, né, uma prova grande, tem que tomar cuidado. E é o que o pessoal da organização falou também, né? A região ali, a prova é bonita por causa disso, mas a natureza também pode aparecer e deixar a situação um pouco mais complicada. Então vamos ver se até o dia 28 de abril eles conseguem resolver. A Calgary Marathon apresentou a categoria mais nova de competição de uma corrida, Marcos Boas. Agora, os pais vão poder levar as crianças para uma corrida de 42 pés. Você sabe quanto que são 42 pés em metros?
Só multiplicar por 0.3, deve dar 12, quase 13 metros, não é isso?
Exatamente, 12.86 metros, 13 metros. Então, como é que funciona isso? Você pega seu filho e larga ele, ele tem que engatinhar os 12 metros mais rápidos e quem ganhar, ganha a categoria. E ainda vai ganhar prêmios, que você vai falar para nós.
Ah, entendi. É para crianças com menos de 2 anos. Eu tava aqui meio perdido.
Não é você. É categoria jovem, até 2 anos. É a categoria mais jovem.
Chama Diaper Dash, tipo, é a corrida da fralda. É um belo nome, entendi. Feito com bebês, todos forrados para manter a segurança, certo? Mas o que você quer saber é o que eles vão ganhar? O prêmio vai ser um pacote no valor de $200.
200, dá para comprar umas fraldas, imagina.
Porra, aqui no Brasil, então?
daí você compra a farmácia. Já quase. O evento é limitado a 60 participantes, a inscrição vai custar $10. Ó, e tem regras, Marcos. Os pais podem empregar várias táticas para motivar seus pequenos, pode colocar brinquedo, câmera, lanche, enfim, fazer tipo um bichinho, sair o seu filho atrás de você. Os diretores vão verificar a certidão de nascimento, não pode vir...
Não pode dar gato.
Né, 2 anos e 1 mês, 3 anos, não pode o Marcos, por exemplo. Não ia dar para ir dar, na certidão não ia passar. E os atletas são incentivados a usar fraldas e também roupas apropriadas para essa competição. Porque se você não usa fralda, vai que você caga no meio do percurso, né? É chato, fica chato.
Pois é, acho meio complicado.
Então tá aí, ó. Calgary Marathon, dia 25 de maio. E por fim, para terminar a redação de hoje, a notícia inusitada. Se bem que a anterior já foi, né, Marcos? Mas essa é mais legal. Corredor australiano encontra fugitivo preso no ralo por 36 horas.
O James Lingwood, o James Ling Madeira, estava fazendo sua corrida matinal quando de repente ouviu uns gritos e viu que esses gritos estavam vindo debaixo dos pés dele. Ele que estava lá em Brisbane, na Austrália, no último final de semana, ouviu aí essa pessoa gritando do esgoto mesmo.
Uma tartaruga ninja.
Ele chegou lá no bueiro e falou assim, Mestre Splinter! Pois é, e ele falou que normalmente até ele escuta música, mas aquele dia ele tava sem os fones de ouvido dele, porque o iPod não tava funcionando, então ele tinha tirado, e que foi por isso só que ele escutou, porque senão provavelmente ele nem teria escutado. E aí ele voltou, percebeu que tinha alguém lá embaixo, de repente veio um cara vindo pela água, com água até o joelho, assim, olhou pra cima, ele perguntou se o cara tava bem, e o cara falou que não tinha nenhum problema.
Não, você tá dentro de um bueiro, você não tem nenhum problema.
Meu Deus, ele foi embora. E aí ele voltou no dia seguinte pra falar com o cara. Ah, não é possível.
Eu gostei disso. Não, mas depois ele pediu ajuda.
Agora que a notícia ficou boa. Até agora. Não, agora que eu entendi. Então o cara passou e escutou o cara dentro do bueiro, no esgoto. Perguntou pro cara, tá tudo bem? O cara falou, tudo beleza. Ele pegou e foi embora. Tipo, tava tudo beleza, beleza. Se você quer viver no esgoto, vive no esgoto. Aí no dia seguinte, ele viu que o cara tava lá ainda. Aí ele chegou lá e falou assim, e escutou que o cara tava dando uns gemidos, assim, umas coisas meio esquisitas. E aí ele acabou decidindo por pedir ajuda de emergência, os bombeiros, a ambulância, todo mundo chegou e tiraram o cara lá de dentro do esgoto. E aí eles descobriram por que esse cara tava dentro do esgoto. Ele tava fugindo das autoridades, na verdade. É por isso que no primeiro dia ele falou, não, tá tudo bem, eu tô aqui no esgoto, tá de boa. Ele tava fugindo porque ele se envolveu em 2 acidentes de carro, um inclusive envolvendo um veículo policial. E aí, na fuga, ele decidiu se esconder no esgoto, mas o corredor James Lingwood acabou com o esconderijo dele e mandou o cara em cana.
Olha só, você vê como é importante não escutar música enquanto você corre, né? Porque se o cara não tivesse escutado, eu sei lá quando é que esse ladrão, esse fugitivo ia ficar lá. O cara viu, passou, tá tudo bem, tá? Foi embora, voltou. Achei muito bom o desprendimento dele. Eu acho que eu faria igual, assim, porque também ajudar os outros não é tão bom assim, né, Marcos? Vamos combinar. Vai que ele ajuda o cara e tira um fugitivo do bueiro.
É, eu acho assim, você passou lá, o cara falou que tá tudo bem. Tem certeza? Tá dentro do bueiro, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Então tá bom. Eu que não vou te obrigar a sair do bueiro, né? Vou fazer o quê? Vou pular aí dentro e te arrastar pra fora? Não, se for que tá tudo bem, tá tudo bem.
Fica aí a notícia desse fugitivo que estava no bueiro e não era o Mestre Splinter. E agora vamos embora, Marcos Boss. Tchau pra ti, porque temos que treinar, talvez acordar cedo pras lives, não sei. Mas dia da atividade física é hoje, nesse sábado, então vamos correr.
Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência no Redação 150. E voltamos semana que vem com 151. Olha que incrível.
Palíndromo. Um Redação Palíndromo. Mais um 151 em breve. Bons treinos, boa maratona para você. Nós nos vemos, nos encontramos no próximo Redação. Não esqueça de deixar seu like no YouTube, seu comentário no Spotify e no YouTube também. Voltamos na próxima e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.